O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro. Vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Muito bom, 12 horas e 5 minutos, é isso? Não, 9 minutos, 12 horas e 9 minutos, agora sim, Marcos Carneiro, bom dia mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes que não estavam conosco desde o início, boa tarde Gabi, que já rendeu aqui o William. William já foi para casa descansar e ela agora assume o comando até 8 horas da noite. Até às 18 horas. Então, Gabi aqui é quem manda.
Hoje o ouvinte falou, você tem que morar naquele lugar.
Ficou lá. Isso aí. Bom, vamos trazer um assunto aqui. Nós já havíamos falado há pouco tempo, ou algum tempo, não sei bem. Mas já havíamos falado sobre a existência de um rio submerso de, né, na mesma linha do Amazonas, a água que corre em cima, mais água corre embaixo. Isso é um negócio impressionante. E as pesquisas continuaram, né, e agora eles, né, vão perfurando, igual perfura petróleo, né, o processo é bem parecido. E acabam de constatar, né, confirmar o que eles chamavam de rio subterrâneo, deram um nome agora, tudo tem que ter um nome para identificar, né, chama-se SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Nós temos, né, o Aquífero Guarani, que começa lá no Paraguai, passa ali por baixo do Paraná, passa Santa Catarina, que era considerado o maior reservatório de água doce do mundo. Mas a água que, segundo os aquecionistas e os ambientalistas, né, aqueles que levantam, igual torcedor, né, eu torço para time, mas não tem uma base a não ser uma paixão por algo que nem conhece muito, que a água doce ia acabar, né? Falam isso, eu canso de dizer aqui, acabar não vai nunca, porque o sistema é fechado, ela evapora e volta, mas ela está imunda, cada vez mais poluída. Agora já, aos poucos estão reduzindo a poluição. O homem sempre reage, eu digo aqui. Nesse ponto eu sou muito otimista, que eu vejo sempre o homem reagir quando ele vê que pode extinguir a espécie. E agora eles então conseguiram mensurar, inclusive, esse SAGA. É uma reserva subterrânea de água doce que é muito maior do que o Guarani. Ou seja, se não fossem nós brasileiros e as pessoas que nós escolhemos para comandar nosso futuro, nosso governo, nós somos péssimos, né, na escolha de governantes. O Brasil ficou republicano em 1889, com um golpe, tirando o Dom Pedro II na marra. Né? Então, de 89 a 2025, são quantos anos de república, né? Temos, vamos botar 90, 1890, 1990, 100 anos, mais 35. Então seriam 136 anos de república. Nós já tivemos, entre tentativas e sucesso, 26 golpes. Então, nós não temos nenhuma estabilidade política. Né? A gente convide, divide 136 por 22, vai dar 5 e pouco. Em média, a cada 5, 6 anos, nós temos um golpe ou tentativa de golpe. Significa que o Brasil ainda não é uma democracia estável. Então, se não fossem esses caras, com todos os recursos naturais que nós temos, meu Deus do céu, os Estados Unidos poderiam até estar em segundo lugar, mas nós estaremos anos-luz em primeiro, inclusive por conta dos recursos naturais. Esse volume de água é estimado em 162.520 quilômetros cúbicos. É o maior aquífero de água doce mundial conhecido, né? Quando a gente fala em aquífero, já fala em água doce, mas alguém pode dizer, ah, mas e o oceano? Mas isso é água doce, potável, limpa, cristalina. Supera qualquer outro recurso. Quer dizer, se esse recurso está disponível, né, e ele pode ser retirado de lá da forma que retira o petróleo, até com mais facilidade, né, com imensos poços artesianos e com aquadutos, podem ser distribuídos para onde não tem tanta água, né? Então, a água que podia acabar não vai acabar tão cedo. Assim como eu digo, o petróleo, a gente vai furando, vai achando. A gente não tem ideia do que tem aqui para baixo, gente. A gente vai descobrindo cada vez mais. Descobriu-se agora tanto petróleo no Brasil, ali na foz do Rio Amazonas, no Suriname, na Guiana, aliás, que é tudo que o mundo já soube de petróleo. Agora também lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, se descobriu mais ainda. Petróleo é coisa que o mundo acaba e o petróleo não acaba. É só procurar que acha. Então, essa descoberta supera em volume as maiores reservas do planeta. Em referência à global para disponibilidade hídrica. Essa descoberta muda o paradigma da segurança hídrica da América do Sul. O Saga representa uma fonte estratégica de abastecimento futuro e um foco de pesquisa para as futuras gerações. Né? A magnitude do aquífero exige uma abordagem coordenada entre os países envolvidos. A gestão sustentável será essencial para garantir que a exploração da água seja feita de forma consciente, protegendo esses recursos vitais para as próximas gerações. Então, os brasileiros e, por consequência, os amigos sul-americanos podem ficar tranquilos que água não vai faltar para nós aqui. Pelo menos, nós temos 500 anos de descoberta, pelo menos para os próximos 500 anos. Água é uma coisa que não vai faltar no Brasil. Fazer a distribuição correta dessa água, e aí, diria eu, vale até um estudo, se não seria mais lógico fazer um ou mais aquadutos desse manancial subterrâneo para jogar lá no Rio São Francisco para aquela irrigação, né, para evitar que o Rio São Francisco tenha aquelas fases de seca, né? Então você poderia buscar essa água que hoje não é utilizada e dar uma utilidade a ela, né? E como a floresta é densa, né, porque chove muito e com isso ela permeabiliza o solo para que essa água realimente o processo. Eu acho que a gente pode dizer que teríamos ali um recurso aquífero inesgotável na região Amazônia. A Amazônia é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Né? Foi uma bênção de Deus para a humanidade e também para o Brasil. Né? Basta que a gente tenha gente competente para explorar. Né? Não é com esses que estão aí. Né? Seguramente esses não saberão fazê-lo. Mas quem sabe, né? 500 anos ainda é relativamente pouco. Se nós soubéssemos aprender com os erros que os outros cometeram, é como se você for construir uma casa, né? Aí você olha para as casas já edificadas, vê as bem edificadas, as bem planejadas, e você planeja a tua a partir de uma coisa bem feita. Né? Então, você, com certeza, vai ter um bom resultado. Né? Não é como aqui que o cara começa a construir a casa na encosta, com o que ele aprendeu de ajudante de pedreiro ou coisa assim, gasta material absurdo. Outro dia eu passava com a Beth num condomínio Juiz de Fora, eu mostrei para ela: Beth, olha só as pilastras, os pilotis desse prédio imenso. Olha o diâmetro deles e olha as pilastras que essa gente faz quando constrói essas casas de alvenaria sem reboco, né? Nas invasões, nas encostas. Meu Deus do céu! O cara bota uma pilastra de quase meio metro de largura com ferro, areia, porque ele acha que aquilo é que vai segurar a casa. Né? Aí você vê o engenheiro bota um pilotis de 30 centímetros de diâmetro, de tanto em tanto espaço, e aquilo sustenta um edifício inteiro. Então o cara faz uma casa mal feita, né, de um desperdício de material, feia, mal dividida, porque ele não aproveita o conhecimento que está em torno dele. A mesma coisa é nosso país, que não aproveita os avanços tecnológicos que outros países já alcançaram, para a gente começar dali para frente. Nós não precisamos errar para chegar onde eles já chegaram. Começa deles para frente, é só isso, gente. Está cheio de erro aí que a gente pode olhar. Então, aí nós temos uma grande oportunidade com o maior reservatório de água doce do mundo. O primeiro é nosso na Amazônia, o segundo é nosso no aquífero Guarani. Quer dizer, nós temos uma água que o mundo precisa, está aqui à nossa disposição. Então, é só saber explorar, distribuir de uma forma correta, que sede é uma coisa que o Brasil não vai sofrer por falta de recurso natural. Então, temos aí mais essa bênção, né, que a natureza nos legou. Os cientistas que usam a tecnologia, ou seja, aqueles que pegam o conhecimento já existente e aplicam, não vão começar lá de trás fazendo poço à mão, mas ficam usando sondas de última geração e alcançam resultado rápido, conseguiram descobrir e já quantificar esse aquífero. Então, eu espero que os nossos governantes saibam explorar bem esse aquífero para o bem-estar de todos nós, brasileiros. E quem sabe até vender, né, água doce para países que não têm, porque assim como você exporta petróleo em navios petroleiros, você pode exportar água doce também. e com valor agregado, porque tem lugar que não tem água, né? E nem tem automóvel, é pobre, mas precisa de água. A gente pode vender essa água aí e buscar recursos para investir na nossa autossustentabilidade. Então, para hoje é isso, uma boa notícia. E então, logo termino o meu quadro aqui, com o calor que está, eu vou tomar um copo d'água para poder matar a sede, sabendo que não será por falta d'água que o Brasil vai ter problemas no futuro. Tenham todos um excelente domingo, aproveitem domingo quente, dia de tomar sorvete, fazer fila em sorveteria em Petrópolis, né? Petrópolis é engraçado. Esquentou a fila na sorveteria. É bem interessante isso. É, mas já tem fila, pode passar aí, que nos casquinhos aí vai estar cheio de fila. Né? É. As lojinhas que vende aquele sorvetinho de casquinha ali, fica com aquela fila, tá? E vamos aproveitar esse domingo. E hoje é dia de Vasco e Flamengo, então é dia de assistir ao Clássico dos Milhões. Todo mundo é vascaíno hoje, né? Então, tamo junto aí, Vasco. Boa sorte para todos e até semana que vem, se Deus quiser.